A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Episódio 279 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia 20 de junho de 2024. Eu estou na Alemanha, em pleno Campeonato da Europa. O Ricardo está em Portugal, não é?
Como muitos de nós. Como muitos de nós a torcer pela nossa seleção. E espero que venhas aí daí tarde. Não é não te querer ver, mas...
Vamos ver.
Mas é bom que venhas tarde.
Não tem sido fácil podermos gravar. Tínhamos planeado gravar no fim de semana. Não foi possível. Estamos a gravar neste dia. E eu, nesta altura, já tenho, e vamos fazer hoje aqui um episódio especial, tal como o último que falámos com o Francisco Jerónimo, diretamente da Califórnia, que esteve presente na WWDC, e portanto foi um privilégio poder ter aqui alguém que assistiu in loco e viu e ouviu da primeira pessoa aquilo que se falou na WWDC. Hoje vamos aqui falar um pouco daquilo que aí vem, dos novos sistemas operativos, mas sobretudo eu já tenho instalado o iOS 18 e vamos dedicar-nos aqui muito ao iOS 18 e àquilo que aí vem. Ricardo, começamos, eu talvez começava com, eu instalei o iOS 18 porque a iService fez o favor de me meter como desenvolvedor o meu user e, portanto, eu posso instalar desde o primeiro dia como se fosse de um desenvolvedor e, portanto, tenho esse privilégio. E também tenho aqui outro problema, que é instalar betas é sempre um risco, não é? A bateria aquece mais, gasta mais bateria, dura muito menos a bateria do telefone, muito, muito menos. O sistema está estável, mas ainda está muito coxo daquilo que a Apple anunciou. A primeira das questões é que tudo o que tem a ver com inteligência artificial e com Apple Intelligence ainda não está a funcionar.
Pois.
De resto, o Mark Gurman disse na sua publicação que o processo vai ser lento, que até ao final do verão não estará disponível e, portanto, nas primeiras versões do beta e do iOS 18 não estará disponível. Quando sair o iOS 18 no outono, vão ser informados os utilizadores que só estará disponível uma versão prévia, uma versão que não é a versão total, que só em alguns telefones, portanto, vai estar disponível, 15 e 16, ou seja, iPhone 15 e 16, o 15 normal, Pro, e 15 Pro e o 16
15
é a mesma
Pro
coisa.
Apenas. Aí é que está.
Há 15 Pro?
15 Pro. Portanto, 15 Pro e Pro Max são os únicos que irão desfrutar da Apple Intelligence. Porque tem exatamente o A17 Pro.
E o 16 que aí virá, não é?
Sim, portanto, exato.
Poderá ser aqui uma obrigação das pessoas
fazer,
fazer um update para o 16. Depois, em primeiro lugar, este sistema só vai estar disponível em inglês americano.
Exato.
E em alguns casos utilizadores podem ter de entrar numa fila de espera para poder ter acesso ao sistema logo de início. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que atrasar recursos não é a primeira vez, mas vai evitar estrangulamentos dentro da Apple. Os engenheiros vão circulando, não precisam todos de estar apenas num projeto e de tudo estar ao mesmo tempo a ser dedicado a apenas uma coisa, não é? Os desenvolvedores também ficam com mais tempo e digo eu que o facto de começar com o inglês americano dá à Apple mais tempo para treinar os modelos de inteligência artificial.
Noutras linguagens.
Sim. E até na própria no próprio inglês americano, porque para a implementação de um sistema global, ao mesmo tempo eram precisos muitos recursos, muitos servidores, a engenharia tinha que ter o produto em perfeitas condições e, portanto, e poderia haver tendência a haver mais falhas, não é?
Claro, claro.
E, portanto, a Apple, para não arriscar e ter muitos acessos, por exemplo, à nuvem, porque o sistema do ChatGPT vai funcionar na nuvem e, portanto, vai ter que ter uma rede, podia ter uma rede muito lenta e, portanto, vai ter de ter servidores à altura e, portanto, é melhor ir num processo de crescendo e depois, então, passar passar do inglês americano para o inglês normal, para alguns outros países e depois, eventualmente, chegar, passado um ano, a Portugal. O que acontece também é que este processo mais lento faz com que possam ser corrigidos alguns erros, não é?
Não, isso é fundamental em todos os processos de beta que a Apple tem, e até mesmo no início da própria disseminação já da versão final do sistema operativo, é muito importante para a Apple ter o feedback e ter neste caso também todos os testes que são feitos pelos beta testers em todo o mundo, porque são de facto as pessoas que vão contribuir com a sua experiência, porque existem milhares de ambientes diferentes. Estamos a falar de pessoas que moram, para já, a nível a diferença da região, a diferença das app stores, a diferença das próprias aplicações que as pessoas têm no seu telefone, como é que funcionam, se têm algum bug com o sistema operativo em particular. E esta fase é muito importante para a Apple, e eu acredito que, mediante um lançamento tão, tão importante como este, porque é, a Apple terá este cuidado ainda redobrado, como é lógico, até mesmo porque as máquinas, através do Apple Intelligence, os equipamentos vão ter uma coisa que até agora já tinham, mas vai ser exponenciada ao máximo, ou seja, é o machine learning, a máquina vai aprender connosco. Já é possível, por exemplo, atualmente, corrigir a Siri a dizer um nome. Por exemplo, se eu disser o meu nome Ricardo, a Siri em US English vai dizer algo como Ricardo, mas à medida eu posso ir corrigindo-a e ela inclusive vai adaptando, através dessas correções vai adaptando a sua dicção. E agora, ainda por cima, com a inteligência artificial e nós a dar esta primeira correção, a máquina depois vai aprender muito mais rapidamente, vai conseguir desenvolver muito mais rapidamente, vai estar contextualizada e, a partir daí, efetivamente, as coisas irão funcionar bastante melhor. E estamos aqui a falar de um sistema operativo que está a ser concebido com esta vertente muito grande de inteligência artificial e que e portanto, e a Apple ainda por cima, como eles próprios disseram e já se esperava, inclusive, está a fazer, neste caso, um esforço para que o sistema operativo seja mais funcional e mais amigo do utilizador nas tarefas do dia-a-dia e não tanto, mas não tanto focado para a multimédia e para o lado artístico e criativo, mas mais para nos ajudar a fazer aquilo que nós já fazemos. E isto muito vai ajudar o machine learning. Mas obviamente que esta fase de teste é extremamente importante para a Apple, porque permite corrigir erros, permite realmente retificar algumas situações que poderiam até ser nefastas para os equipamentos e tudo mais. E portanto isto é uma fase importantíssima para a Apple, desde o anúncio na WWDC à disponibilização das betas e a posteriori distribuição de todos os betas até à fase final. E mesmo até depois de ser lançado a versão final, serão obviamente corrigidos alguns erros que eventualmente ainda possam persistir.
Para que as pessoas percebam o que é que a Siri vai fazer, e portanto esse sistema vai estar todo integrado, como tu disseste, vai aprender muito daquilo que fazemos dentro do telefone. A Apple garante que vamos ter privacidade e que haverá uma equipa exterior a controlar isso, para que as pessoas tenham total confiança na privacidade, claro. E portanto que os dados não serão distribuídos do ChatGPT. Haverá, em alguns casos, um aviso se o utilizador dá ou não permissão ao ChatGPT recolher informação, e portanto depois isso cabe a cada um, mas para terem uma ideia, que é, ele vai aprender coisas. Por exemplo, vamos supor que recebemos uma mensagem de alguém familiar, como disse a Apple, até da mãe, a dizer que chegava a determinada cidade em determinado voo. Nós podemos perguntar ao Siri: quando é que chega a minha mãe? E ele vai à procura das mensagens ou dos e-mails, ou daquilo que esteja no telefone, e vai-nos responder a essa pergunta. Haverá também uma interligação com as aplicações, e, portanto, vai também aprender das aplicações tudo aquilo que fazemos, e mostrar determinados factos, ou eu quero uma foto de uma determinada coisa, e ele vai à procura das fotos e mostra-nos a foto que procuramos. Mas não é só isso. O que aí vem será ainda maior, com recursos, por exemplo, do Home, que suportam o controle de robôs, aspiradores, podem monitorizar o uso da eletricidade doméstica para podermos ter um controle maior. Haverá uma ferramenta que permita aos utilizadores arrastar e soltar arquivos entre dispositivos Apple, ou do género do era, ajuda-me lá, no do AirDrop, não é?
Exato.
Com fotos, não é? Agora podemos fazer isso com ficheiros e arquivos, não é? O que é fantástico. Vai haver uma capacidade de editar o vídeo espacial no Final Cut Pro, para os vídeos 3D serem visíveis no Vision Pro. Haverá um modelo de exibição virtual expandido no Mac para o Vision Pro, que permite também ter vários ecrãs panorâmicos, ou seja, algo que foi muito pedido para os utilizadores do Vision Pro. Vai ter capacidade de transmissão simultânea de desporto em direto na app da Apple TV do Vision Pro ao mesmo tempo. Portanto, 5 transmissões ao mesmo tempo, é fantástico.
Sim, claro.
O site e a apresentação da Apple vão ter muitas diferenças, e portanto há aqui vai haver aqui muita, muita coisa nova, e o Ricardo já vai explicar em pormenor aquilo que aí vem. Mas eu já senti o Siri diferente, como disse aqui na semana passada, e recebemos um e-mail do Mário Carlino, um ouvinte nosso, a dizer que concordava com aquilo que dissemos aqui, porque tinha comprado um HomePod Mini e que usava o Siri em português do Brasil, mas com o HomePod nem português do Brasil reconhecia. Então ele tinha alterado o Siri para o inglês dos Estados Unidos, e que notou agora que o Siri está muito mais inteligente, até no CarPlay, e que de facto já nos entende muito melhor no português, e de facto isso é já uma novidade, e eu também senti isso. O que é que eu poderia dizer da primeira experiência do iOS 18, e depois o Ricardo, já vamos em pormenor a algumas coisas que aí vêm, não é?
Claro.
Primeira questão, a central de notificações está completamente diferente. Botões redondos, podemos colocar o tamanho que quisermos. Temos muito mais possibilidade de adicionar outros controles à central de controle, e depois temos várias páginas na central de controle. Ou seja, temos ali 3 páginas para meter controles, e portanto logo no central de controle temos ali um controle muito, muito melhor do nosso iPhone.
Não, isso é fantástico, até mesmo podes ter vários comandos para diversas situações, todos juntos, que é ótimo.
E depois podemos ter, por exemplo, no local onde temos a pilha, a luz, a lanterna e também a fotografia, podemos alterar esses ícones. E portanto, se não utilizarmos muito a lanterna ou não quisermos ter ali a fotografia, por exemplo, quem tiver o iPhone 15 já pode programar aquele botão de lado para o que quiser, e portanto pode conjugar o botão de lado com estas opções. Outra coisa que já está disponível também tem a ver com as fotografias. Eu sinceramente não gostei, é muito confuso. Eu não sei se eles não vão alterar isto nas próximas betas. Por exemplo, tu tiras umas, ele é bom a organizar as fotografias por eventos e por situações. Mas, por exemplo, tu tiras agora umas fotografias ou fazes um screenshot do iPhone.
Sim.
E enquanto tu ias rapidamente à última fotografia, tu agora aqui é mais confuso. Eu não gostei.
É porque ele agrupa-te logo automaticamente em álbuns, pelo que eu percebi. E de facto, até inclusive aparecem, ao que parece, há álbuns novos que a Apple criou na aplicação de fotos. Mas o que acontece é quando tu tiras uma fotografia, mediante o tipo de fotografia que tiras, vai para um álbum específico. Ou seja, se tirares uma selfie, vai para o álbum selfies. Se tirares
Mas nós não estamos habituados a isso, Ricardo. Nós,
exato.
Por exemplo, quantas vezes faço um screenshot do ecrã para enviares para alguém, ou porque precisas de mandar um documento, ou precisas.
Muitas.
E depois andas ali à procura e não encontras.
Não, eu concordo contigo, não é prático, exato.
Não é nada prático. Outra das questões que mudou radicalmente, as palavras-passe agora já não estão integradas dentro do sistema, ou seja, já não temos que ir às definições para ir à zona das palavras-passe. Há uma aplicação própria. Há uma aplicação própria para as palavras-passe, o que mete um bocadinho de confusão no início, mas é bom, obviamente, mas no início ficamos um bocadinho sem perceber onde é que está. E funciona muito bem, ou seja, depois dentro das palavras-passe já tens todas, já tens as chaves-passe, os códigos, os Wi-Fis, as passwords dos Wi-Fis, já está tudo separado. Coisas de segurança, algo que apagaste, dentro dessa aplicação está de facto diferente. Outra coisa diferente que encontramos no centro de controle é poderes apagar o iPhone. Ou seja, já não tens que carregar nos dois botões ao mesmo tempo. E depois apagares. Quando tu baixas a central de controle, no topo direito tem o botão de desligar.
Sim.
Portanto, podemos desligar o iPhone logo aí. Mais coisas. Podemos, em qualquer aplicação, pedir o Face ID para entrarmos lá. Eu ainda não consegui perceber como é que se escondem aplicações, porque a Apple disse que seria possível esconder as aplicações, porque, por exemplo, emprestas o telefone a um filho ou a alguém e não queres que vejam determinadas aplicações. Ainda não consegui descobrir isso, não sei se já está disponível ou não, mas por exemplo, o Face ID já está disponível. Outra coisa que acontece aqui e que faz entender que algo de novo vem no iPhone 16 é quando carregas nos botões, tanto o volume, para cima e para baixo, qualquer um dos botões, ele aparece no ecrã uma zona negra, como se estivesse digitalmente a carregar no botão.
Uhum.
E isso poderá fazer com que, e suponho eu, que haja uma mudança dos botões, da forma como carregamos nos botões. E, por exemplo, no iPhone 15, tu já tens esse botão que era que foi mudado, não é? Como é que isso se chama?
O action button, exato.
Sim, já funciona dessa forma.
Sim.
Não é?
Sim,
já
é
não
verdade.
É tão igual ao volume. E, portanto, é bem provável que no próximo iPhone os botões sejam todos iguais a esse. E para já é isto que eu estou aqui a sentir. Ah, outra coisa, já está disponível também o seguimento do olhar. Portanto, tu com os olhos, poderes, isto tem a ver com alguém que é tetraplégico, não mexe os braços e precisa de funcionar com o iPhone, e com o olhar vai funcionar tal como acontece com o Apple Vision Pro. E portanto isso já está, também já está disponível nesta primeira versão de beta. Mas, Ricardo, para além desta primeira experiência, e eu acho que isto vai mudar muitas vezes, porque normalmente a versão final chega depois da oitava beta, portanto estamos na primeira e muita coisa ainda vai acontecer. Fala-me lá um bocadinho da Apple Intelligence e daquilo que vamos ver.
Olha, a Apple Intelligence, para já, deixa-me dizer-te que, como já se sabe, vai ser transversal a todas as plataformas da Apple. E realmente vem trazer aqui algumas características que, como já dissemos, já referimos aqui várias vezes, vão nos ajudar no nosso cotidiano, até mesmo porque estão lá precisamente para isso. Ou seja, a Apple irá centrar-se mais em ajudar e a facilitar a vida do utilizador no seu cotidiano. E é para isso realmente que a inteligência artificial deverá servir, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas, ou seja, não só para todas, mas para a grande maioria, para a grande maioria das pessoas que vão utilizar a inteligência artificial num contexto mais, digamos, mais comedido, mais uma utilização mais vulgar, por assim dizer, ou mais normal, do que uma utilização verdadeiramente profissional e exaustiva do equipamento. Mas mesmo para estas pessoas que não utilizam todos os features do telefone ao máximo, haverá notáveis, realmente, alterações que serão implementadas pela inteligência artificial, quase como que por magia ou por sugestão. O telefone vai começar, com o tempo, primeiro vai começar a adivinhar o que é que nós queremos, porque ele vai aprender connosco, vai aprender os nossos hábitos, vai aprender que se calhar acordamos normalmente às 6 da manhã e que a primeira coisa que fazemos quando ligamos o telefone é ir às notícias, ver as notícias, ou ver os e-mails, ou ver mensagens, ou abrir o WhatsApp e tudo mais. E, portanto, todo o sistema irá funcionar precisamente para facilitar, para prever, para preparar já tudo para quando necessitarmos de utilizar, seja realmente uma utilização rápida, seja uma utilização simples, e nada de grandes confusões, e, portanto, tudo mais realmente esmiuçado possível e simples para todos. E como tal, por exemplo, eu acho que é delicioso, realmente, onde possamos escrever um texto, seja nas notas, seja numa mensagem, seja num post-it, inclusive, podemos fazer um proofing, neste caso, do texto, ou seja, uma correção ortográfica, se preferirem, do texto, adicionar bullet points. Portanto, imaginem que estamos a escrever um texto com vários tópicos e automaticamente poder fazer os bullet points, portanto fazer os pontos, ou realmente ter assim um esquema de destaque para os diversos tópicos sobre os quais estamos a escrever, fazer tabelas, fazer listas automaticamente, escolher, ou então até podemos escolher que o sistema reescreva o texto todo por nós, com vários estilos de escrita, ou seja, se é neste caso para uma utilização profissional, se é uma utilização livre, por assim dizer, como se estivéssemos a enviar algo a um conhecido, a um familiar, a um amigo, e também um resumo daquilo que estamos a escrever, ou seja, muitas das vezes escrevemos algo que eventualmente pouco se aproveita, e realmente o sistema o que permite fazer é sumarizar tudo isso, e portanto isto é de facto muito interessante para quem, mesmo para quem escreve coisas relativamente curtas, não deixa de ser interessante, até mesmo porque há outros recursos, já vamos falar aqui um bocadinho mais à frente, mas em termos de escrita isto está evoluído, portanto é este ponto. As notificações, existe agora um novo conceito, que são notificações prioritárias, que vão aparecer à frente e acima de todas as do sistema, e irão ser filtradas de acordo com a sua importância a nível de pessoa, se é a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional também, ou se apresenta um prazo eventualmente para respondermos. Serão essas as notificações prioritárias que o sistema nos vai apresentar quando acedemos às notificações. E isto vai acontecer também nos e-mails. Os e-mails, por exemplo, vão ter aqui uma situação muito interessante em que, se recebemos um e-mail relativamente longo, nós podemos pedir ao sistema que o sumarize, porque nós, ao abrirmos o e-mail, e assim que o iOS detecta que um e-mail é um e-mail longo, ele próprio vai sugerir-nos se queremos de alguma forma resumir aquele e-mail, e isto é muito importante até mesmo para ganharmos tempo, ou para não perdermos tanto tempo eventualmente a ler palha, como muitas vezes eventualmente se encontra, e o sistema vai fazer isso automaticamente. A transcrição de chamadas ou de palestras parece-me ser um dos recursos mais curiosos e mais empolgantes deste sistema operativo, até mesmo porque se nós, por exemplo, tivermos uma chamada com alguém e realmente essa pessoa falar e estivermos a dizer coisas que eventualmente deveríamos ter apontado ou deveríamos apontar, o sistema vai-nos dar a possibilidade de ter uma transcrição da chamada, o que é muito interessante, porque não só porque funciona mais ou menos como um call recorder, por assim dizer, mas o facto é que vai-nos dar aqui a possibilidade de ter em texto tudo aquilo que foi dito. E, portanto, se imaginem que estamos a falar com alguém que nos está a dar dados para uma lista ou que nos está a dar aqui vários itens que seriam necessários e até mesmo por ordem de importância ser necessários ver ou rever. Portanto, temos esta possibilidade de, ao fazer a transcrição, ter isto tudo lá escrito para nós. O que é muito interessante, porque vai-nos permitir não só ter as coisas por escrito, como também as coisas mais também resumidas o mais possível. E, portanto, irá cortar algum texto desnecessário. Irá existir também um novo modo de foco, que é um foco de redução de interrupções. Ou seja, este modo, no fundo, vai apenas deixar passar as notificações prioritárias e, portanto, vai realmente reduzir a distração, porque tudo aquilo que não for considerado prioritário não o irá interromper e, portanto, poderemos aqui estar no modo de concentração, de trabalho necessário, eventualmente, e como tal aqui, o sistema também a ajudar-nos nesse sentido. Nos e-mails vamos ter, por exemplo, respostas inteligentes já feitas e que já, por exemplo, se recebemos um e-mail em que temos uma pergunta para responder, o próprio sistema, e mediante, lá está, a contextualização do e-mail, a contextualização de tudo o que temos no telefone, do nosso calendário, das nossas mensagens, dos nossos telefonemas, o sistema vai-nos também sugerir já uma resposta para esta pergunta, o que é de facto muito interessante. Não vou dizer que seja verdadeiramente inovador e que a Apple inventou a pólvora, mas de facto aqui estes pequenos detalhes são efetivamente aquilo onde nós queremos ver que a inteligência artificial trabalhar para nós. E portanto isto é extremamente interessante. Adiante, nas imagens, por exemplo, para todos aqueles que não têm jeito para desenhar, será possível realmente fazer aqui um pouco como o Copilot Plus faz, com o Co-Creator, realmente fazer aqui de um esboço, fazer quase uma obra de arte fantástica, isto sem grande esforço, também é bom, e isto através do Image Playground, portanto, no fundo é uma app que vai permitir-nos experimentar vários conceitos e estilos de desenho, de animação, ilustração, etc. por aí fora, e portanto vai-nos também permitir, porque tem uma função chamada Image Wand, e essa Image Wand, por exemplo, nós podemos circular um objeto que desenhamos ou que temos uma gravura e que nos vai poder dar, e mediante o contexto, vai-nos poder facultar um texto sobre aquilo que estamos a desenhar, provavelmente de outras situações, como Wikipédia, por exemplo, e tudo mais. Pode-nos dar uma imagem ou imagens relacionadas com aquilo que nós estamos a desenhar. Pode-nos dar também sugestões para um esboço mais criativo ou mais artístico daquilo que nós estamos a tentar desenhar. Portanto, há aqui uma situação, um conjunto de situações muito interessantes em termos de imagem. O Genmoji de Generated Emoji, isto será, por exemplo, uma geração de emoji no momento. Portanto, nós estivemos a escrever alguma coisa e quisermos adicionar um emoji, se não houver, o sistema pode criar um emoji completamente original para nós, mediante o contexto daquilo que estamos a escrever ou não. A procura de fotos e vídeos com linguagem natural vai ser muito mais simplificada. Portanto, podemos dizer que queremos, lembramos que temos um vídeo que é da minha filha com um fato bem azul nas férias na praia. E pronto, o sistema vai à procura precisamente disto. Vai-nos trazer todos os vídeos em que está uma criança que também eventualmente vai saber que é a nossa filha através dos rostos, não é? E terá aqui também a mostrar e a debitar aqui tudo aquilo que é relacionado com esta situação. Também será possível remover objetos de imagem, coisas que se fazia com aplicações de terceiros. Agora vai estar também embutido nas fotos e, portanto, aqui a imagem será trabalhada pela inteligência artificial, em que vai ver todo o background, toda a zona circundante, pixel a pixel, bit a bit, que está no objeto que nós estamos a remover, irá preencher o vazio deixado por esse objeto de forma natural. E, portanto, será muito mais fácil até remover, e acredito que com alguma qualidade será mais fácil realmente remover certos e determinados objetos ou pessoas de fotografias que retiramos. A Siri, obviamente, aqui vai receber, vai ser dotada realmente de um novo uma lufada de ar fresco na Siri, vai reviver. No fundo, a Siri vai estar, neste caso, em todo o lado, será omnipresente, praticamente, mas sem interferir muito, ou seja, a Siri também só vai estar a trabalhar, ou melhor, só vai nos ajudar quando nós quisermos. Não será, pelo menos promete a Apple, não será muito intrometida, por assim dizer, nem realmente muito intrusiva, mas de uma forma muito normal. A Siri irá estar presente. Agora, por exemplo, em vez de aparecer aquele globo animado no fundo, o ecrã irá ser emoldurado por uma luz pulsante com várias cores, e é isso que nos indica que a Siri está a funcionar. E depois chegamos aqui a um dos pontos mais fulcrais desta situação, é a privacidade. Portanto, todos nós sabemos, e a Apple sempre foi um grande apologista e um grande defensor, de que tudo o que é tratado no iPhone fica no iPhone, ou seja, não vai para servidores externos. A própria Apple não tem acesso à informação que nós guardamos na iCloud e, portanto, a Apple sempre deu um selo de garantia aos seus utilizadores relativamente aos seus dados. Agora, com esta introdução da inteligência artificial e do ChatGPT, a coisa vai mudar um bocadinho. Eu digo um bocadinho porquê? Porque o próprio dispositivo, em primeiro lugar, vai determinar se o nosso pedido, aquilo que estamos realmente a pedir à inteligência artificial que faça, se pode ser realizado no telefone ou se tem que ir para os servidores da Apple. E estes servidores da Apple são servidores privados. São servidores que são potenciados por processadores M2 Ultra e, portanto, com todas as tecnologias de segurança que se reconhecem, e a Apple garante que esta informação não transpira para terceiros, que será sempre encriptada e sempre segura e sempre pessoal. Ou seja, não haverá...
Essa é a grande dúvida, não é?
Pois, existe esta grande dúvida, de facto.
Sim, mas a questão é, o ChatGPT precisa da nossa informação para processar.
Sim.
Aqui a questão é, os dados normais da Apple dizem que vão para a nuvem, porque a Apple, sim, sempre disse que o que fica no nosso iPhone, o que se
faz no iPhone fica no iPhone.
Acontece no nosso iPhone, fica no iPhone. Desta forma, a Apple vai ter de utilizar a nuvem, os servidores, para... Por causa da inteligência artificial e por causa
do chat GPT,
de facto de os processadores, sim, e dos servidores também não aguentarem com tudo.
Claro.
Acontece que a grande dúvida nisso vai acontecer e, portanto, a própria Apple adiantou-se e disse: não, vamos ter aqui uma equipa da auditoria exterior que vai controlar esta situação. Mas ficará sempre essa dúvida, não é?
Sim, e é uma dúvida que a Apple tem que se esforçar para tentar desmistificar e apagar isto da cabeça das pessoas e dos utilizadores. Porquê? Porque hoje em dia, cada vez mais, nós somos confrontados com situações em que nos ligam, em que nos enviam mensagens, em que nos tentam burlar de uma forma completamente agressiva e excessiva. E normalmente os nossos dados são vendidos por data brokers a empresas que compram bases de dados por valores incalculáveis, porque informação é poder. E depois lá está. Temos aqui esta face da moeda em que os utilizadores sempre confiaram na Apple, e a Apple é uma coisa que não pode, isto é aquele ponto fundamental que a Apple não pode deixar cair, nem pode deixar que haja a mínima suspeita de realmente partilha de informação, ou até mesmo de perda, obviamente, inadvertidamente, de informação. Porque isto é um ponto fulcral. Isto é um argumento-chave que a Apple utiliza para vender os seus equipamentos. Segurança e privacidade. Sempre foram aqueles pilares que a Apple se baseou até mesmo para se distinguir da concorrência. A Apple, em Las Vegas, curiosamente, não é? Quando existia a CES, os logos da Apple sempre foram isso. E foi exatamente aquilo que tu acabaste de dizer, ou seja, recorrendo ao alusivo tema de o que acontece em Vegas fica em Vegas, a Apple diz o que acontece no iPhone fica no iPhone. E agora não é bem assim. Ou seja, a informação vai ter que sair. Vai ter que sair porque o ChatGPT precisa de se ligar à internet. O ChatGPT precisa de aceder, precisa de tudo aquilo, todos os pedidos que nós fizemos no ChatGPT, o ChatGPT vai processá-los e precisa de recorrer à internet, de recorrer a terceiros e quartos e quintas incidências para nos dar a resposta mais adequada ao nosso pedido. Lá está. E tudo isto com contexto que nós esperamos que a Apple também consiga dar a todos os nossos pedidos. Mas a Apple tem que se assegurar, e isto é aquele ponto que não há retorno, porque no momento em que se os utilizadores começam a suspeitar ou se há provas que realmente os nossos dados não estão seguros por parte da Apple, poderá ser muito crítico para a marca e nos seus planos futuros haver, neste caso, um desfecho deste género, porque para quem passou anos inteiros, para décadas até, a defender a privacidade e que tudo era tratado no iPhone e que não saía informação para o exterior, e que inclusive usou isso como bandeira e distinção da sua concorrência, agora está a voltar atrás. E, portanto, o que nós podemos esperar, obviamente, é que a Apple realmente cumpra o seu papel e cumpra a sua promessa de realmente ter os nossos dados e toda a nossa informação que eventualmente disponibilizaremos, porque lá está, a pessoa pode autorizar ou não o ChatGPT a utilizar a nossa informação. Obviamente, se não deixarmos também, não vamos ter grandes resultados, mas o facto é que a Apple é um ponto que tem mesmo que garantir. Senão, poderemos ter aqui uma grande chatice para a Apple e para todos os seus planos de futuro, sem dúvida alguma.
Em termos da Apple e ChatGPT, a Apple vai dizendo que não quer estar só na mão do ChatGPT, quer começar também a fazer outro tipo de ligações e de acordos com outro tipo de chats, não é? Exato. E também criar o seu próprio chat. Agora, a Apple não está preparada para isso, obviamente. E a ver, vamos, mas eu acho que a Apple entrou muito bem e a Apple juntou-se ao melhor. Agora, o melhor também estava com o Microsoft. Agora, não deixa de ser estranho é que, por exemplo, na apresentação do último sistema operativo do ChatGPT, e foi logo uma dica muito importante, todos os apresentadores e na apresentação só apareceram Macs, e portanto deixa logo aqui uma dica muito, muito boa. Eu acho que a Apple, estando atrás no mercado, fez aqui um bom trabalho neste aspecto, e a ver, vamos o que vem aí. Eu acho que a Apple tem tudo ainda muito atrasado. E porque tem tudo muito atrasado, avançou já com todas estas situações, mas agora vem-se a saber que de facto só estará mesmo disponível talvez daqui a um ano, o que, é imenso, não é? Mas pronto, são estas as estratégias das empresas para poderem ganhar tempo. O próprio Steve Jobs, quando anunciou o iPhone, ele estava muito longe de estar
pronto. Não estava acabado, exato, é verdade.
E acabou 6 meses depois de estar lançado, não é?
Exato.
Ao menos de 6 meses.
Ia ser o sucesso que toda a gente conhece. Agora, aquilo que tu disseste é verdade, a Apple está à procura de mais parcerias nesta área, de forma a não ficar refém, obviamente, da OpenAI, e está a tentar parcerias, obviamente. Falou-se, antes de haver esta notícia do ChatGPT, falou-se muito que a Apple iria utilizar o Gemini da Google nos vários formatos de LLM que a Gemini tem ou disponibiliza. E, portanto, hoje em dia, como existem alguns players nesse sentido, a Apple pode diversificar a sua... E isto dizendo que a Apple, para mim, a Apple, ao fazer este movimento com a ChatGPT, é também a Apple assumir que não tem condições para fazer, pelo menos para já, a sua própria inteligência artificial. É logo a primeira, de caras. Ou seja, nós vamos comprar, contratar, emparceirar com estes senhores, porque nós não conseguimos fazer nada semelhante àquilo que eles têm. Ou pelo menos para já. E isto foi um meia-culpa que a Apple fez, e foi uma solução, na verdade, de incapacidade, ponho isto entre aspas, de realmente ter algo pronto a ser lançado agora. Eu não tenho dúvidas que a Apple trabalha num modelo muito próprio, não tenho a menor dúvida disso. Mas também sei que, para avançarem com esta notícia, só demonstra que o modelo que eles têm não está minimamente, não chega minimamente aos calcanhares ou pelo menos não é versátil e fluido o suficiente que seja comparado, neste caso, ao ChatGPT. E isto, para já, é muito importante e raro ver na Apple também, é verdade. Porque não é todos os dias que a Apple tem este tipo de rendição, entre aspas, novamente, perante aquilo que existe no mercado. E depois, é perfeitamente normal que a Apple procure parcerias, porque não quer ficar refém da ChatGPT. A Apple tem uma excelente relação com a Google, apesar de tudo aquilo que se vem falando. Não nos podemos esquecer que a Google paga mais de 20 mil milhões de dólares por ano para ser o motor de busca preferencial no Safari. Não nos podemos esquecer que a Google já por várias vezes, neste caso, emparceirou-se com a Apple e colaborou com a Apple, e são parceiros em certas e determinadas iniciativas internacionais, e portanto são parceiros também no desenvolvimento da tecnologia Bluetooth, são parceiros no desenvolvimento também da tecnologia Wi-Fi. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 é tudo desenvolvido com a colaboração destas empresas, e portanto, apesar de rivais, colaboram em muitos pontos, têm muitos pontos em comum, e isto é saudável, não é? Obviamente, porque aprendem o que de melhor o outro tem. E a Apple é perfeitamente normal de realmente chegar ao pé da Google e dizer: olha, estamos interessados em realmente ter um dos vossos modelos para desempenhar esta função, ou aquela função, ou outra função, ou várias funções, ou todas. E, portanto, a Apple tem essa legitimidade e tem essa liberdade para o fazer, porque eu acredito que não esteja firmado nenhum acordo de exclusividade, por assim dizer, com a OpenAI e com o ChatGPT, e portanto a Apple será sempre livre para tomar as decisões que bem entender relativamente à utilização da inteligência artificial. E acho que faz bem, porque ao diversificar vai também possibilitar aos seus utilizadores terem experiências diferentes e realmente ter resultados mais adequados àqueles que necessitam.
Para dúvida. Terminar, dizer que finalmente a Apple disponibilizou o update do Final Cut Pro para o iPad e também para o Final Cut normal, e também o Final Cut Câmera. Portanto, está tudo já disponibilizado. Podem fazer o download.
E preparado. É verdade.
O Final Cut, esta Final Cut Câmera, ainda não testámos, mas é de facto uma aplicação que vem um bocadinho ao encontro da tal aplicação da Blackmagic para os iPhones, onde se pode controlar muito melhor a câmera. E também ele faz ligação direta ao Final Cut do iPad, e poderemos ter como se fosse uma transmissão ao vivo e ter 3 ou 4 iPhones e, portanto, ir fazendo a edição. Vamos supor, dou um exemplo. Vamos gravar um videoclipe. O videoclipe está a ser gravado. Muitas vezes o videoclipe tem que ser cantado e tocado várias vezes para fazer de vários ângulos. Utilizamos 3 ou 4 iPhones e depois fazemos logo como se fosse uma transmissão em direto, e fica o clipe praticamente feito, e depois pode ter obviamente ajustes, mas fica uma primeira versão feita no Final Cut do iPad. Portanto, é uma excelente solução.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Foi um episódio diferente daquilo que é normal. Voltaremos no máximo daqui uma semana para falar de mais iOS, mais sistemas operativos e de todas as novidades que aí vêm. E já sabem que podem e devem seguir-nos na nossa página do blog, ahoradamaca.wordpress.com, e devem escrever-nos para horadamaca@icloud.com.
Sim, sigam-nos, sigam também o nosso principal sponsor, que devido a terem colocado um como desenvolvedor possibilitou de facto esta experiência com o iOS 18 e que nos trouxe com estas novidades fresquinhas e já a experiência em primeira mão. E no site da iServices também, como sabem, além de encontrarem tudo aquilo que precisam para o vosso telefone e as reparações para todos os vossos equipamentos, multimarca inclusive, tem também, como ouvintes deste nosso podcast, deste vosso podcast, um desconto direto nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da iServices. Portanto, Portugal, Espanha, Bélgica e França. Em Portugal são mais de 40 lojas e, portanto, é uma questão de aproveitar. Dificilmente não terão uma iServices perto de vocês. Vão lá, vejam tudo aquilo que existe, façam as reparações que precisam, peçam o vosso desconto a que têm direito e continuem a ouvir-nos e estejam aí desse lado, que nós gostamos imenso de fazer este podcast e gostamos, obviamente, de tê-los sempre como companhia. Desde já o meu muito obrigado por estarem aí e estaremos de volta em breve.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.